Olá pessoal, esse é o oitavo episódio do podcast Conexão Alzheimer, em que eu, Gisele Zenker, mediarei junto com Marimélia Porcionato e Mariana Braga Falcão uma conversa com Daniela Caetano Gonçalves e Gustavo Melo de Andrade Lima. Neste episódio, analisaremos as evidências sobre como certos padrões alimentares, nutrientes e escolhas do dia a dia podem afetar o risco de desenvolver Alzheimer. Também vamos entender os mecanismos por trás desta relação e discutir os desafios e limites da ciência nessa área. Então, prepare-se para uma conversa rica, baseada em ciência e com impacto direto na sua saúde e qualidade de vida. Vamos juntos descobrir o que a nutrição tem a nos dizer sobre a mente. Não deixe de nos acompanhar, sempre um tema novo a cada episódio. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Conexão Alzheimer. Meu nome é Gisele Zenker e para comandar esse episódio comigo estão Marimélia Porcionato, do Departamento de Bioquímica da Unifesp, e Mariana Braga Falcão, do NUDEC. Boa noite, Marimélia, e boa noite, Mariana. Toda vez eu comento isso, né? Eu falo, vou falar boa noite, Mari. E aí tem as duas, são Maris. Então, boa noite, Marimélia, boa noite, Mariana.
Oi, Gi, oi, Mari, tudo bem? Gustavo, Dani.
Ainda vou apresentá-los. Bom, então os convidados de hoje são o Gustavo Melo de Andrade Lima, que é médico especialista em neurologia do comportamento e cognição, e Daniela Caetano Gonçalves, que é professora do campus Baixada Santista da Unifesp. Olá, Daniela e Gustavo, sejam bem-vindos. Obrigada por aceitarem participar desse episódio.
Boa noite, gente. Obrigado, Gi. Boa noite, Marimélia, Daniela.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje.
É um prazer recebê-lo sempre. Bom, como vocês sabem, eu vou apresentar rapidamente. Vou começar pela Daniela, que nunca esteve aqui, né? Então, Daniela é nutricionista e professora do curso de nutrição da Unifesp. E as suas pesquisas buscam estratégias nutricionais e suplementos alimentares envolvidos no metabolismo em condições patológicas. A Daniela tem um hobby que é montar quebra-cabeças e também ela toca violão. Ô, Gustavo, não é você que gosta de tocar violão também?
Eu arranho um pouco.
Então, acho que vocês podem fazer uma duplinha, né? Gustavo e Daniela, ó. Tem, eu acho que até assim deu uma sonoridade essa dupla. Bom, continuando, então, o Gustavo, vocês já sabem, tem esse hobby de tocar violão, mas, além disso, ele coordena os estudos clínicos na área de neurologia do comportamento e cognição, lá no NUDEC. A Marimélia é professora titular do Departamento de Bioquímica e vice-diretora da Escola Paulista de Medicina. E os seus estudos têm ênfase nas doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento. Eu descobri hoje que a Marimélia continua correndo. Essa semana ela estava correndo de avião, né, para conseguir chegar aqui e fazer esse episódio comigo. Então ela continua na maratona.
Sai.
E aí, né, Mari? E a Mariana Falcão também é neurologista e é especialista em neurologia cognitiva e do comportamento e coordenadora do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Leve do NUDEC. A Mari é minha parceira aqui, né? Nós somos amantes da dança. Bom, hoje nós vamos explorar a relação entre a nutrição e a doença de Alzheimer. Bom, à medida que a população mundial envelhece, os casos de Alzheimer crescem todos. Aqui nós já comentamos bastante sobre isso, né? E isso traz enormes desafios para pacientes e familiares e também ao sistema de saúde. Bom, mas e se a chave para prevenir ou ao menos retardar essa doença estivesse no nosso prato? Né? Essa é a pergunta que eu pensei para esse episódio. Será que o que comemos pode influenciar diretamente a saúde do nosso cérebro? E existe realmente, né, uma relação entre a dieta e o cérebro? Então, nesse episódio, nós vamos conversar com os nossos especialistas e analisar se há alguma evidência sobre como certos padrões alimentares, nutrientes, escolhas do dia a dia podem afetar o risco de desenvolver Alzheimer ou se há essa possibilidade de tratamento, né, nas escolhas que fazemos. Então, vamos tentar entender os mecanismos por trás dessa relação e discutir os desafios e os limites da ciência nessa área. Então, eu gostaria de começar, obviamente, com a nossa convidada, né, especialista em nutrição, com a Dani. Dani, o que, que nós sabemos hoje sobre essa relação entre alimentação e a saúde cerebral?
Bom, boa noite, vamos lá então, né, falar sobre um tema que ultimamente está ganhando muito espaço na literatura científica. A gente encontra cada vez mais pesquisas relacionadas, né, e até já chegando na mídia aí, as dietas poderosas para a saúde cerebral, dieta Mind. Então, de fato, a gente tem bastante pesquisa hoje em dia fazendo essa associação ou essa relação de dieta e doenças neurológicas, por exemplo, né? Entretanto, grande parte desses estudos mostram a associação de alguns padrões de dieta ou falta de nutrientes e o risco de desenvolvimento dessas doenças neurológicas, como o Alzheimer. Então, a gente encontra muito estudo mostrando essa associação com aumento do risco, mas ainda a gente tem pouca coisa de dieta mostrando, sendo utilizada realmente como uma terapia ou como uma reversão, né? Então, essa é uma questão importante a ser colocada. Né, a gente tem esses padrões de dieta que vamos comentar aqui a respeito, quais seriam esses nutrientes que seriam favoráveis, né, e aqueles que aumentariam o risco, mas a grande maioria ainda associada ao risco de desenvolvimento e não à diminuição da progressão ou reversão do quadro.
Você comentou dessa dieta, é dieta Mind ou dieta Mind? Qual que é a pronúncia correta? O que, que seria essa dieta? E assim, compará-la um pouco com a dieta mediterrânea, que é, acho que é a mais difundida, né? A que todo mundo conhece, assim, pelo menos acho que a maioria das pessoas já ouviu falar da dieta mediterrânea e quais os seus benefícios, né? E assim, no caso dessa outra dieta, o que seria, né? O que, que teria de diferente? E elas têm, ambas, né, têm a capacidade realmente de retardar o aparecimento dessa doença?
É interessante. Na verdade, esse termo agora, dieta Mind ou Mind, enfim, né, ele é uma junção de dois tipos de dietas, né? Na verdade, quando a gente fala dieta, até nós, nutricionistas, não gostamos muito desse termo, porque dieta remete a algo que tem data para começar e data para finalizar. E a gente fala de padrões alimentares mesmo, né? De mudança alimentar e que isso seja sustentável. Então, nós temos, quando a gente fala dessa alimentação Mind, ela junta, na verdade, ela traz a teoria de dois tipos de dieta, que é a dieta do Mediterrâneo, que é muito difundida e famosa nessa área, junto com a dieta DASH, que é uma dieta, inclusive, também bem consolidada e preconizada pelas associações e consensos de hipertensão no mundo inteiro, como a melhor estratégia. Né, inclusive esse nome DASH é estratégias para parar hipertensão, estratégias dietéticas para parar hipertensão, e essa dieta Mind, ela junta os dois conceitos, né? Na verdade, é um complemento. A dieta mediterrânea, ela fala muito sobre a qualidade da nossa alimentação, né? Então, ela tem um foco específico no tipo de alimento e de nutrientes específicos que a gente deve ingerir, né? Então, para quem não conhece ou já ouviu falar, né, o foco dessa dieta mediterrânea, ela está relacionada ao consumo, primeiro, de alimentos in natura, então muitos alimentos antioxidantes, vegetais antioxidantes, legumes antioxidantes, então sempre procura-se legumes mais coloridos, ricos em carotenoides, então tem pimentão, tem tomate, esse tipo de legume mais para o vermelho, o amarelo, a gente tem também alguns vegetais de cor verde escura, espinafre, por exemplo, né, couve, esse tipo de alimento. A gente tem uma quantidade de antioxidantes interessantes provenientes de castanhas, do azeite de oliva, e uma preferência por peixes, por cereais integrais, e um consumo muito baixo de carne vermelha, né, ou evitar a carne vermelha e produtos ultraprocessados e alimentos industrializados. Então, em termos de qualidade, é um padrão alimentar muito interessante para evitar, justamente, para diminuir o risco de doenças neurodegenerativas. E a dieta DASH, ela também vai um pouco nessa linha da qualidade, pensando, né, também no consumo de frutas, verduras, legumes, as leguminosas, que são os feijões, que são muito interessantes, os grãos integrais, pensando também na preferência pelo consumo de peixes, carnes brancas, e diminuir o consumo de açúcar, de gordura saturada e de produtos também ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, dá preferência por produtos lácteos semidesnatados, com pouca gordura. Então, esse seria o objetivo da dieta DASH. E aí a gente junta e tem, então, essa alimentação que ela é rica em nutrientes, quando a gente dá preferência aos alimentos in natura, dá preferência às verduras, frutas, legumes, leguminosas, cereais integrais, a gente tem um ganho muito grande em termos de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais antioxidantes. Quando a gente prefere azeite, por exemplo, de oliva, ou abacates, a outros tipos de gordura, também a gente tem um padrão mais anti-inflamatório, né, relacionado ao consumo desses nutrientes. Então, elas têm características de nutrientes que conferem uma propriedade antioxidante, anti-inflamatória, e a gente tem o oposto aí que deve ser evitado, que é justamente aquela gordura saturada em excesso, a gordura trans, o excesso de carboidratos refinados, açúcar, né, e produtos ultraprocessados que contêm outros aditivos alimentares também que podem interferir nesse processo. Então, essa seria a ideia dessa dieta que hoje está associada, né, à diminuição do risco de Alzheimer.
Mas se a gente pensar assim, que tem aqueles países, né, que já fazem uso dessa dieta no geral, né, assim, pelo menos ali, que banham ali a cosmética, alguns países, por exemplo, Grécia, né, Turquia, como é que é? Tem mais risco de desenvolvimento, menos risco, né, de desenvolvimento da doença lá ou não? Gustavo, não sei se você tem essa... Países que utilizam esse tipo de alimentação, não vou nem falar dieta mais, né, depois da explicação da Daniela, mas esses países que têm normalmente esse consumo desse tipo de alimento em geral, né, teriam menor risco de desenvolvimento da doença? Existe essa correlação? Já foi feita nesses países, né?
As hipóteses, elas vêm disso também, mas assim, é uma doença multifatorial, então é difícil a gente compreender isso num cenário tão naturalístico quanto é a realidade, né? Então, assim, né, costa do Mediterrâneo ali, provavelmente, se isso não for feito em estudo, isolando as variáveis que são necessárias, fica difícil a gente entender isso do ponto de vista... com esse olhar tão naturalístico, né? Mas, assim, as hipóteses vêm daí, né? De regiões em que esse consumo e essas proporções que a Daniela estava comentando são diferentes de outros, né? Então, aí, a partir dos mecanismos ali, foi se criando essas hipóteses. Mas acho que seria muito difícil afirmar isso pensando só... nessa análise, vamos dizer assim, populacional, epidemiológica.
Posso só aproveitar e fazer um comentário sobre isso? Eu acho que tem, tem todo um contexto, né? Como o Gustavo tá mencionando, que é multifatorial. Então, além das questões também genéticas, né, da população, dessas populações, mas também o estilo de vida, né? Então, são populações talvez menos sedentárias, que têm uma atividade, né, uma rotina de vida mais ativa, tem uma tendência a ser mais, de socializar mais, né? Que a gente já viu em outros episódios, né? A gente já conversou sobre isso, a questão do isolamento, que acaba sendo um fator de risco, né? E você socializar mais diminui esse fator de risco. Atividade física, a gente também já fez um episódio, né, sobre isso. Então, acho que a menos que seja feito um estudo controlado do tipo de alimentação, né, acho que é complexo mesmo colocar isso sendo muito determinístico, né, que a alimentação é que vai determinar, né, acho que é bem uma questão dos fatores, aumento ou diminuição desses fatores de risco como um todo, né.
Eu queria aproveitar já fazer uma pergunta aqui para a Daniela, assim, a respeito da população brasileira, né, do perfil do alimento do brasileiro, né, assim, imagino que tenha diversas coisas que vão influenciar, né, talvez a questão do nível educacional, a questão talvez de renda, mas a gente sabe que também nem sempre é tão difícil assim você fazer um prato, eu digo, do ponto de vista nutricional, bem feito. Às vezes o que falta é informação. Eu queria que você comentasse como é que é o perfil do em geral, né? Porque talvez isso varie de região para região, mas do brasileiro quanto ao consumo de ultraprocessado, por exemplo, ou de, né? Enfim, acho que esse é um fator importante que dentro da população brasileira a gente tem que levar em conta como fator de risco para doenças degenerativas, entre elas a doença de Alzheimer.
Sem dúvida, Gustavo, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que vai de encontro um pouco do que a gente estava discutindo em relação à dieta do Mediterrâneo, que não necessariamente toda a população que habita essa região faz essa dieta. E, para além da dieta, é todo um estilo de vida associado, né? Então, normalmente, a gente tem a questão de alguns hábitos alimentares associados a um estilo de vida que também não favorece, né, essa prevenção. Então, hoje, por exemplo, a gente tem estudos que mostram que no Brasil o consumo de ultraprocessados, ele corresponde a cerca de 20% da dieta, né, do consumo de alimentos em geral do brasileiro. O que é até relativamente baixo quando a gente compara com outros países desenvolvidos, outros países do hemisfério norte, outras localizações, mas ainda assim é muito alto, considerando a variedade e oferta que nós temos de alimentos em natura e a quantidade de alimentos, os tipos, enfim, que nós temos no Brasil. É claro que o Brasil tem dimensões aí continentais e cada região vai ter mais ou menos acesso. A gente sabe disso, inclusive, em questões aí de, né, de falta de acesso de alimentos e da questão da fome, mas, de uma forma geral, a gente, em todas as regiões, a gente encontra alimentos in natura, sazonais ou típicos, que também estão ali presentes um ano inteiro e que são ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, essa questão hoje da população brasileira consumir mais ultraprocessados não necessariamente está associado à oferta de alimentos, né, ou acessibilidade a esses alimentos, mas está relacionado a outras questões, né, a questão do custo, a questão da praticidade. Hoje a gente tem uma área da nutrição que estuda muito as regiões e regiões que são chamadas de pântanos alimentares, onde de fato naquela região só chegam ultraprocessados e a oferta e disponibilidade de alimentos in natura é muito baixa, por mais que a gente tenha, né, essa produção e que poderia atender toda a população. Então, tem uma questão regional, tem uma questão do estilo de vida, dessa correria, das pessoas não terem tempo de produzir a sua própria refeição, de comprar, muitas vezes de adquirir. Os alimentos in natura são mais perecíveis, então muitas vezes busca-se algo que tenha um tempo de prateleira maior, que é mais fácil de estocar e de consumir, a rapidez como isso é preparado. Então, a nossa qualidade alimentar, ela está ruim, mas não, na maioria das vezes, não por conta da disponibilidade, e sim da acessibilidade, mas do nosso estilo de vida, que também favorece esse consumo aumentado de ultraprocessados.
Aí, Dani, eu queria perguntar um pouco sobre essa questão, em termos dos protocolos nutricionais, né? Se já existe, já existem, né, protocolos nutricionais que são utilizados como complemento no tratamento do Alzheimer, porque existe essa possibilidade de você usar os antioxidantes, de você usar os alimentos, né, que são ricos em antioxidantes, que são ricos em anti-inflamatórios. Então, como que funcionaria assim? Já que a gente não pode bater na tecla, né, de que só a questão da dieta é que funcionaria, mas já que ela pode ajudar, tem essa possibilidade de averiguar se há um protocolo nutricional que auxiliaria no tratamento junto com outras medidas, né? Como que isso poderia funcionar? E se já existe, né, alguma coisa que tem dado certo?
Essa pergunta também é bem interessante, né? A gente até na literatura encontra alguns protocolos, então alguns micronutrientes, por exemplo, sabidamente auxiliam na questão, evitando esse processo neurodegenerativo. Então hoje, por exemplo, a gente tem bastante estudo voltado, né, já bem pesquisado sobre micronutrientes como vitaminas do complexo B, especialmente ácido fólico, a vitamina B12, nós temos muitos estudos com ômega 3, que é um ácido graxo poliinsaturado, e que especificamente DHA, né, está relacionado também à questão das formação da bainha de mielina, dos neurônios. Então também tem uma questão aí bem relacionada à parte neuronal, e hoje, né, a gente tem um foco importante aí, bastante estudo relacionado à suplementação ou ingestão de pré e probióticos e simbióticos que estariam relacionados à microbiota intestinal, e hoje a gente também tem conhecimento desse eixo intestino-cérebro aí, essa ligação direta. Então, esses estudos buscam verificar se melhorando a microbiota, evitando desbiose, deixando ela mais equilibrada, isso poderia ser um agente protetor ou até mesmo tentar reverter alguns quadros aí de demência leve, no caso, ou postergar aí esse desenvolvimento, né? A gente tem muito pouca evidência de que isso funciona. Isso porque os estudos, é uma dificuldade fazer esse tipo de estudo e verificar essa associação direta com a utilização, com a ingestão, com o aumento do consumo de nutrientes em relação, né, à cognição, por exemplo, nesses casos. Porque realmente é multifatorial, como a gente está falando. Então, são vários outros fatores que estão colaborando tanto para esse desenvolvimento quanto para retardar essa progressão, e é difícil estabelecer, então, essa causa. Nós temos, normalmente, os estudos, quando eles são feitos, a gente tem até alguns estudos que são feitos durante um ano, dois anos, mas também a gente sabe que a gente está falando de uma doença crônica, né, que demorou alguns anos para que a gente chegasse nesse resultado de hoje, que talvez também esse resultado não seja rapidamente, ele não apareça tão rapidamente. Então, Não são todos estudos que têm uma duração importante, como um ano, por exemplo. Alguns estão ali associados a 3 meses, 12 semanas, 6 meses. Então, já fica difícil da gente observar algum efeito. E aí, os efeitos encontrados, os resultados encontrados, muitas vezes são inconclusivos. Isso porque, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente pode avaliar, por exemplo, inflamação, né? Então, a gente tem desde sintomas até sinais clínicos, essa avaliação da cognição, até questões mais metabólicas. Então, vamos ver se diminuiu a avaliação, vamos ver se teve resultado em algum parâmetro bioquímico, sérico. E aí, a gente tem alguns que melhoram a inflamação, mas não há uma melhora de cognição. Outros mostram algum resultado específico em cognição, como, por exemplo, memória, mas não em outros fatores. Então, no final, a gente sempre fica com aquela impressão que faltam, e realmente faltam mais estudos, mais a longo prazo. Será que se a gente tivesse estendido esse protocolo, a gente teria encontrado algo a mais, ou algo mais promissor? De qualquer forma, é sabido que a falta desses nutrientes só tem a atrapalhar esse processo, só faz com que esse processo se acelere, né? Então, de uma certa forma, é importante se atentar, né, para ver se há uma falta, por exemplo, dessas vitaminas do complexo B, dessas vitaminas e minerais antioxidantes, se há um consumo baixo, se há uma deficiência de ômega 3, uma diminuição do consumo de ômega 3. Então, olhar para isso e tentar corrigir essas carências, né, é sempre importante. Isso pode ser a partir de alimentos ou a partir de suplementos. Podem ser feitos dessa forma. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de protocolo que se aplica a todo mundo. É importante, nós nutricionistas sempre olhamos o individual ali, né? O que está faltando e o que a gente pode corrigir e ofertar justamente para evitar essa progressão ou até tentar melhorar esse quadro.
Tem uma pergunta aqui no chat da Thais Adelita. Uma pergunta: existe alguma evidência científica de correlação entre neurodegenerações como Alzheimer e as doenças metabólicas, especialmente disfunção do metabolismo da glicose?
Para mim?
Eu acho que você pode responder, Gustavo, Mariana, Chiquen.
Sim, porque é questão do diabetes, né, por exemplo, né? A doença metabólica que envolve, né, glicose, a resistência insulínica, enfim, é um fator de risco comprovado ali, né, da doença de Alzheimer. E eu acho que um dos mais relevantes também, na minha opinião, né, a gente vê clinicamente, existe uma hipótese, a gente não tem muito claro isso ainda no Brasil, por questões de dados mesmo, né, mas que no Brasil o componente vascular da doença de Alzheimer talvez seja maior do que em outros países em que as condições metabólicas talvez já estejam mais bem controladas do ponto de vista populacional. E aí entra também a questão nutricional, com certeza, né? Porque essas doenças metabólicas estão diretamente e muito associadas à questão nutricional, né? Então, sim, eu acho que é um dos fatores mais relevantes, na verdade.
Isso é bem interessante também, porque quando a gente fala dessa associação de alimentação e Alzheimer, é importante entender que a gente tem uma associação direta da qualidade alimentar, né, em relação justamente a esse consumo de antioxidantes, nutrientes que têm um papel de diminuir a inflamação e os demais que tem o oposto, né, que fazem o oposto, os ultraprocessados, que pioram esse quadro inflamatório, que conferem estresse oxidativo, mas a gente tem também uma influência indireta, né, que a gente costuma falar. Então, algumas doenças que também já estão, sabidamente, estão relacionadas com a alimentação, também podem ser fatores de risco, né, para o Alzheimer. Então, o diabetes, né, que a gente sabe das neuropatias associadas ao diabetes, a questão neurológica associada, mas essa questão cardiovascular tem aparecido muito nos trabalhos, essa associação com LDL, apolipoproteínas do tipo E, então também a gente tem alguns trabalhos que mostram essa associação com o risco de doenças neurodegenerativas, e até mesmo a questão do ainda controverso, mas vários trabalhos indo na direção do estado nutricional e da obesidade, né, associado a isso. Então, também é uma consequência indireta da alimentação relacionada a essas doenças, sendo fatores de risco também.
Só fazer um parênteses aqui, que eu comentei, né, sobre a questão vascular. Mas para quem não é da área, talvez não tenha ficado tão claro, mas que essas doenças metabólicas, né, como o próprio diabetes, né, obesidade, elas são fatores de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, e essas lesões cerebrovasculares são um componente muito importante no desencadeamento e no desenvolvimento, na antecipação da clínica de um paciente que já tinha ali a patologia da doença de Alzheimer, por exemplo, que desenvolveu os sintomas antes ou de maneira mais acentuada, por exemplo.
Professora Daniela, eu queria pegar um pouquinho o gancho que a gente estava falando anteriormente dos suplementos, né? Que a gente sabe que hoje tem todo um mercado voltado para isso, né? E o médico, né? A gente ali no consultório, a gente recebe muita... Às vezes o paciente ele chega com aquele desejo de que exista um suplemento ali, algo pontual que faça ele ter uma otimização da parte cognitiva, né? E para a gente é sempre um desafio mostrar que é mais uma questão de melhora da qualidade de vida, do estilo de vida, né? E nisso entra a alimentação, né? Não só no sentido... de você alimentar o alimento em si, mas todo o ato, às vezes, de preparar o alimento, né, que às vezes tem a conexão ali familiar, né, que já é uma atividade cognitiva, a parte social de comer com a família, né, tem tudo isso. Como é que vocês, nutricionistas, fazem esse tipo de orientação? Como que vocês abordam, assim, acho que é interessante... Eu acho que tem muita, uma dúvida que a população geral tem, assim, né? E às vezes não é que é mais simples, né? Mas é o arroz com feijão que tem que fazer, né? É uma alimentação natural, né?
Deixa eu só complementar o que a Mari falou. É que acho que eu estava prestando atenção na hora que a Daniela estava falando. Você comentou algo que eu acho que é super relevante. Você falou assim, a deficiência de certos micronutrientes, é óbvio ali, e já é bem explicado, que ela vai trazer malefício, né? Mas o que a gente vê, no sentido do que a Mari está falando, às vezes, é quase que um culto à superdosagem do nutriente. Entende? Eu acho que não faz muito sentido. Né?
Como se isso fosse, né, mudar todo um contexto que ali está disfuncional, né?
Sem dúvida, né, é um pouco aterrorizante, na verdade, essa questão dos suplementos, e eu trabalho com suplemento, faço pesquisa com suplemento, então eu sou defensora de suplemento. O problema é que a suplementação hoje, ela está sendo encarada como a panaceia para todos os milagres, é o que vai resolver, e ela é uma ponta de um iceberg, né, então é muito delicado a gente entender e lidar com essas expectativas, porque realmente a população vem para nós querendo essa pílula mágica, e agora o suplemento, então, é uma pílula mágica perfeita, porque é um medicamento que é um alimento, né? O que poderia ser melhor? E não é por aí, então a gente está falando de uma doença multifatorial, a gente está falando de várias questões, vocês... que são neurologistas, né, falando aqui até do próprio sentar e comer com a família, como isso interfere, né, nesse processo. Então, assim, a gente está falando de muitas questões de estilo de vida, a gente está falando de questões psicológicas, a gente está falando de sedentarismo, a gente está falando de estresse, a gente está falando de alimentação em geral, está falando de alimentos que a gente traz para a nossa casa hoje que não tem a menor razão de existir na minha cabeça, porque não traz absolutamente nada de positivo, de tanto nutricionalmente falando, quanto de outras formas, e que a gente acaba fazendo por razões que a gente desconhece, por questões de marketing. E aí achar que um suplemento vai resolver alguma coisa é extremamente complicado. Então, é sempre válido essa investigação de uma possível carência. É, a gente está falando de doenças que normalmente, né, afetam adultos e idosos, né, adultos não tão jovens, normalmente, né, a maioria, e idosos, onde a gente sabe que também a gente pode ter uma mudança importante de comportamento alimentar por inúmeras questões, né, até mesmo uma dificuldade de fazer o alimento ou de ter tempo para fazer o alimento da forma correta. Ou muitas vezes a gente depara com situações, era cônjuge que fazia o alimento, agora ela não está mais aqui por inúmeras razões, não sei fazer, e a gente tem uma mudança importante. Então, essas questões, sem dúvida, elas são muito mais importantes do que um suplemento, né, que vai ser colocado, que ele está lá para ajudar, mas ele está lá para ajudar nessas inúmeras situações que nós temos que precisam de uma atenção. E na alimentação é isso, né? O que, que adianta a gente colocar? Ah, vou colocar um antioxidante, ótimo. Hoje a gente tem suplementos que já tem um mix de antioxidantes e anti-inflamatórios e vitaminas e já tem lá o nome no rótulo que é para a saúde do cérebro, que é para melhora da mente, da memória. E aí, se a gente não mudar os nossos velhos hábitos, não só alimentares, mas de estilo de vida, o que que essa pequena, né, essa pequena gota d'água no oceano vai fazer nessa situação? Vai fazer muito pouco. Então, de fato, é o que eu falo, é um pouco assustador essa confiança que todo mundo está depositando nos suplementos, né, nessa tentativa de reverter uma situação. E o suplemento, sabidamente, sem uma mudança geral, ele não vai fazer nada, ele não vai ter um efeito positivo.
Isso é bem importante. Mari, você quer fazer uma... quer levantar um ponto, né, também?
Eu queria fazer uma pergunta e foi interessante a sua resposta, porque você já meio trouxe um pouco para o que eu queria... o tema que eu queria tocar, que é justamente o envelhecimento, né? Que é um dos fatores de risco não modificáveis. Então, a idade é um fator de risco não modificável, né, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer e, né, de outras doenças também. O que eu queria que fosse, se você pudesse explorar um pouquinho mais a questão do mecanismo da idade como um fator de risco no sentido da alimentação, né? Então, a gente, acho que já ficou bem claro a questão da alimentação mais natural, né, o mais in natura possível, versus uma alimentação ultraprocessada, né, então uma mais protetora, outra mais estimuladora aí de fatores de risco, por várias questões, né, por aumentar a inflamação geral, mas no envelhecimento, que eu queria entender um pouquinho, se você puder comentar um pouco mais aqui com a gente, se no envelhecimento o intestino vai mudando também, né? A gente sabe que tem toda a modificação de várias estruturas do corpo, né? Se então no intestino isso também vai acontecendo, se tem diminuição de absorção dos nutrientes, então aí isso significa que não basta eu ter tido uma vida toda com alimentos não processados, mas quando eu envelheço eu já perco a capacidade, né, de absorção, ou a gente sabe de casos que começam a aparecer intolerâncias, eu não sei se tem uma, como a gente tem nos vasos, por exemplo, um rompimento aí da barreira, né, intestinal. Então, se você pudesse falar um pouquinho a respeito aí do que acontece, né, com o sistema, ou o sistema digestivo como um todo, o que acontece com durante o envelhecimento e o quanto isso pode influenciar, né, negativamente, ou isso ser mais um desses fatores de risco?
Excelente pergunta, né? Assim, é muito estudada essa questão hoje da mudança de padrões alimentares na terceira idade. E é claro que a gente fala do envelhecimento e da terceira idade, mas isso não necessariamente vai acontecer assim, após aos 60 acontece com todo mundo. É um processo também progressivo e que cada um tem o seu tempo para começar a sentir essas mudanças fisiológicas. Mas, fato, o envelhecimento ele promove algumas alterações importantes e não só no todo o trato digestório. Então, a gente já começa com uma questão de uma mudança de olfato e paladar importante, né? Então, alguns alimentos já passam a não ter mais o sabor que eles tinham, outros, uma sensação, um olfato, um paladar alterado, de uma sensação de um sabor mais estranho. Então, isso pode acontecer. Há uma questão, por exemplo, importante de a mastigação, que a gente pode ter uma alteração da questão dentária, né, uma certa dificuldade. Então, aqueles alimentos mais rígidos, mais fibrosos, eles passam a não ser uma preferência mais pela dificuldade de mastigação. Pode haver uma diminuição da salivação também, o que dificulta essa mastigação, essa deglutição. Então, também alguns alimentos mais secos podem ser evitados, né? Eu acho que essa questão toda odontológica é importante. Então, a gente vê com frequência, né? O idoso, não quero, tenho medo do amendoim, tenho medo do alimento mais durinho. E aí, a gente tem outra, então, já essa questão olfativa, mastigatória, já muda um pouco as preferências alimentares, já acaba restringindo alguns alimentos ricos em fibras, por exemplo, a questão de preferir um arroz integral, de preferir, né, alguma leguminosa ou algum cereal integral, isso já pode causar uma certa restrição. E aí a gente tem, por exemplo, alterações gástricas, né? Uma diminuição do processo de digestão, uma digestão, por exemplo, de proteínas mais comprometida, né? Algumas patologias e condições gástricas mesmo, refluxo, azia, que leva a uma diminuição de alguns alimentos, como, por exemplo, alimentos fontes de proteína, uma diminuição do fator intrínseco no estômago, que é importante, por exemplo, para a absorção da vitamina B12, que a gente comentou que é importante aí para essa questão da neurodegeneração, para evitar. Então, aí também a gente começa a ter algumas questões de digestão que começam a atrapalhar, né, essa biodisponibilidade desse alimento, desse nutriente. E aí no intestino também a gente começa a ter uma diminuição de absorção de alguns nutrientes, principalmente micronutrientes. Então a gente sabe, por exemplo, que pós-menopausa, por exemplo, a gente pode ter uma diminuição aí do cálcio, a gente também com envelhecimento tem uma diminuição da produção da vitamina D pela pele. Então a gente começa a ter também outros fatores que começam a atrapalhar a absorção. Essa questão dessas intolerâncias alimentares também podem aparecer por uma certa dificuldade, por exemplo, de digerir lactose, por uma diminuição dessa produção, o que é normal, pelos enterócitos. Isso tudo vai levar a uma mudança de microbiota, porque alguns alimentos deixaram de ser consumidos, outros já não digerem tão bem, e tudo isso também vai influenciando e pode favorecer o aceleramento desse processo.
Nossa, muito obrigada. Eu, na verdade, quando eu perguntei, eu estava mais pensando no intestino mesmo, justamente por causa dessa conexão, né, intestino-cérebro, que tem sido falado muito, mas, assim, a explicação que você deu, desde o olfato e, né, da mastigação, não tinha pensado nisso. Então, excelente, muito obrigada aí pela resposta.
Aliás, só complementando, e além dos fatores fisiológicos, a gente sabe dos fatores psicológicos, né, como a perda de um cônjuge interfere diretamente na alimentação, né, da pessoa que ficou e que ou não sabe preparar sua alimentação, ou não quer preparar só para ela, porque preparava para os outros, porque cuidava. Então, também a gente tem essas questões, né, de a casa vai esvaziando e muitas mulheres, principalmente, né, que estão relacionadas aí ao preparo desses alimentos, passam a não querer fazer refeições tão elaboradas no sentido de variedade, né, de não preparar mais aquele, ah, não, essa verdura que também eu me engasgo, eu não consigo comer, ou essa outra que é um pouco mais fibrosa, que é difícil de mastigar. Então, a gente vai perdendo essa qualidade e essa variedade alimentar também, né? Por uma questão, claro que não é igual para todo mundo, mas a gente encontra essas questões também no envelhecimento.
Gustavo, você queria comentar alguma coisa sobre outros tipos de dietas?
Não é, eu vou ser bem breve aqui, mas é que um dos mecanismos, né, que eu já estudei, que eu acho assim, que são mais surpreendentes que eu já vi em dieta, mas aqui eu acho que tem que abrir um parênteses bem importante, que o que eu vou falar aqui foi visto em pesquisa, mas não quer dizer que tem uma efetividade clínica muito maior ou muito mais preponderante do que a Daniela já falou, né, sobre as outras dietas, mas é sobre a dieta cetogênica, né, que eu acho que um dos estudos muito interessantes que eu já vi é a respeito da capacidade da dieta mudar uma rota metabólica que fornece um outro aporte energético para o cérebro, no caso ali os corpos cetônicos, do que estava sendo oferecido antes. Então, o cérebro da pessoa que tem neurodegeneração, né, seja doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ele consome menos glicose. Mas ele está mais apto a consumir um outro tipo de aporte energético, que é por corpos cetônicos. E a dieta cetogênica, que é uma dieta super restritiva, super rígida, ela muda uma rota metabólica que aumenta o aporte energético para o cérebro. E aí, em algumas doenças específicas, a gente vê uma melhora importante, como, por exemplo, na epilepsia, e tem alguns estudos na doença de Alzheimer, poucos, porque é uma dieta difícil de aderir, né, pela própria restrição, mas o mais interessante desses estudos é que isso foi mostrado por meio de neuroimagem. Então, eles comparando o PET de glicose no cérebro, né? Então o PET de glicose é um exame de neuroimagem que mostra o consumo de glicose. Eles viam que aquele consumo de glicose no cérebro estava menor naqueles pacientes com doença de Alzheimer. Diante dessa mudança da rota metabólica, eles faziam um PET de acetoacetato, que é um corpo cetônico, e conferiam ali que aquele cérebro estava captando aquela molécula, né, como fonte energética. E aí, mas aí, assim, são estudos com N pequeno e com um tempo também, 3 a 6 meses, igual a Daniela falou, que fica difícil a gente avaliar o resultado clínico efetivo. Mas do ponto de vista de mecanismo da ação dessa dieta, da mudança, eu acho bem surpreendente essas, é o poder, né, dessa dieta. Mas, de novo, assim, não é clinicamente, não muda muito do que já foi falado aqui, né? Só para deixar bem claro que não é uma dieta que é superior às outras, porque evidenciou isso diante das neuroimagens, por exemplo.
E quanto tempo será que poderia a pessoa ficar, né, consumindo uma dieta cetogênica assim?
Tem. É super restritivo, né? Assim, tem
porque é extremamente restritivo, né? Não só pela capacidade da pessoa conseguir se manter numa dieta dessa, né? Mas também pela própria dieta, né?
Tem vários desafios. O primeiro deles é a própria restrição em si da dieta. O segundo é o cognitivo, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas com declínio cognitivo. Então, manter uma dieta dessa é difícil. Vai depender de um suporte familiar também, né? Mas sem dúvida, é super difícil, apesar de que existe, né, acho que aqui no Brasil menos, mas existem pessoas que levam a dieta cetogênica como um estilo de vida, né? Isso a gente vê no exterior e tudo, né? Como consumo mesmo, ali, independente se tem doença ou não. Né? Mas sem dúvida, é uma dieta super restritiva e nesse paciente em particular, que é o paciente com demência, ou uma doença neurodegenerativa que afete a cognição, pode ser outras também, ainda mais difícil. Né?
É interessante.
Ai, desculpa, Dani, pode falar.
Só complementando, né? Porque a dieta cetogênica, a gente tem alguns resultados muito impressionantes, tanto na parte experimental, quanto alguns estudos como esse, né? Que o Gustavo citou, inclusive em outras patologias, né? Então, eu estudo bastante câncer e tem alguns estudos que mostram, assim, né? Também que tem uma atividade interessante, essa mudança da rota metabólica principal do cérebro, né? Mas, de fato, a gente ainda não tem estudos a longo prazo, porque acho que a grande questão que fica quando a gente fala de dieta cetogênica é que ela é muito, né, como a gente está falando, ela é muito restritiva, e a restrição acontece com todos os tipos de carboidrato. Então, basicamente, numa dieta cetogênica, o consumo de carboidratos, ele está muito diminuído, são alimentos fontes de outros nutrientes que têm algumas pequenas quantidades de carboidrato, então basicamente frutas, cereais integrais, leguminosas estariam fora dessa dieta, né, para que a gente consiga atingir essa cetose de fato, né. E aí a gente acaba restringindo todos aqueles nutrientes antioxidantes que a gente está comentando. Então, como que a longo prazo, não sabemos ainda se teria necessidade de uma suplementação, se essa suplementação daria conta dessas perdas. E dieta cetogênica é uma dieta que costuma desidratar muito, né? Porque o carboidrato, ele é um nutriente importante, né, para manter a hidratação das nossas células, do nosso corpo. Então, também é algo que, claro, o nosso organismo até se adapta, né, de uma certa forma ele consegue se adaptar. Mas também o quanto essa desidratação a longo prazo, isso poderia atrapalhar de alguma forma. Então, ainda acho que a gente não tem resultados importantes para falar, deve-se fazer, porque a gente precisa estudar isso a longo prazo mesmo, né? E é uma dieta muito difícil de manutenção, né? Pensando aí em todas essas questões que a gente falou de problemas gástricos, né? Que grande parte da população tem, é uma dieta muito rica em gordura, então também não é qualquer tipo de gordura que a gente vai colocar, porque tem outras implicações. Tem alguns suplementos aí, à base de ácidos graxos, para manutenção dessa dieta, inclusive. Então é uma dieta, né, até um pouco cara, se a gente pensar, é muito restrita, então também a gente se pergunta se na prática ela seria, a gente conseguiria mantê-la por muito tempo, né, mas a curto prazo ela tem resultados bem interessantes, né, é importante que essas pesquisas continuem para nos dar mais informações, ela tem até uma característica anti-inflamatória em muitos aspectos, né.
Pensando nessa questão, agora que a gente já está caminhando para o final, né, assim, aqui a gente tem uma grande parcela da população que é vulnerável, né, e assim, considerando políticas públicas, né, acho que seria importante também ter essa visão, né, de como que a questão nutricional, ela poderia ser adotada, né, em termos de políticas públicas, porque se a gente pensa em suplementação e tudo isso, é como você falou, encarece, né, então entrar em níveis de política pública já fica difícil, então como que você vê essa questão, né, como que poderia ser adotada, né, uma questão, uma dieta neuroprotetora, vamos dizer assim, né, em termos de políticas públicas, né, para a gente fechar agora o nosso episódio.
Uma das grandes questões hoje que a gente percebe na população é a questão do custo dos alimentos, né? Como os alimentos in natura parecem hoje ter um preço muito acima e como aqueles ultraprocessados, eles têm um preço muito mais acessível, com maior tempo de prateleira e com maior praticidade. Então, eles geralmente têm um apelo maior aí, né? Eles mostram qualidades em termos de custo e de rapidez. Eu acho que as políticas públicas também, elas podem vir de encontro com a questão de impostos e fortalecer a agricultura familiar e manter essa acessibilidade desses alimentos a um custo, né, que todo mundo possa fazer uso e comprar e conseguir consumir, né, com mais frequência. Eu acho que também teve uma discussão há um tempo a respeito dessa taxação, desse aumento de impostos para esses alimentos que hoje, sabidamente, não trazem muitas vantagens. Então, essa é uma questão. É claro que a gente pode pensar também na questão desse fortalecimento, do mesmo jeito que a farinha hoje de trigo no Brasil, ela teve essa política de ter ferro e ácido fólico. A gente pode pensar em outras vitaminas e minerais também. Hoje em dia a gente percebe que é muito uma questão de custo e acessibilidade de certos alimentos para a população, né? Então, e a produção, normalmente, ela dá conta. O problema é realmente essas regiões que são esses pântanos alimentares que a gente chama, é o preço. Algumas regiões do Brasil, os produtos in natura são caríssimos, né? Então, é uma questão realmente de facilitar os pequenos agricultores da região e permitir esse acesso maior à população.
Posso só fazer um complemento, Gi?
Pode.
Acho que uma outra questão que é importante é incluir esse tema nas escolas, né? Então, acho que na educação, desde a educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, que o tema alimentação seja... Claro, a gente sabe que existem algumas iniciativas, né, de hortas nas escolas e ensinar, né, crianças e adolescentes a prepararem alimentos. Então, acho que isso tem que ser... Isso pode fazer parte, né, de políticas públicas na educação. Acho que é muito relevante e que as crianças, né, desde cedo... aprendam, né, o valor dos alimentos, aprendam a preparar um alimento in natura, né? Acho que isso é importante também, além do acesso, do valor, mas envolver a comunidade, né, que está em volta da escola, principalmente acho que as hortas comunitárias acho que são o principal exemplo, né, de sucesso para esse tipo de iniciativa, né.
Eu acho que a gente que está na assistência, né, também, e quem está no ensino, né, os residentes, eu acho que a gente também tem que gastar um tempo da nossa consulta falando sobre mudança de estilo de vida, sobre alimentação, né, porque a gente gasta muito tempo falando de doença, falando de remédio, e às vezes a parte do estilo de vida fica ali naqueles 3 minutinhos, o paciente já está levantando, você fala, e tem que comer bem, viu? Né? Então, a gente tem que mudar esse... Principalmente, eu acho que no ensino ali, com os fellows, com os residentes... Eu estou no ambulatório de CCL, e no ambulatório de CCL, o tratamento é a mudança de estilo de vida. É o que a gente tem para fazer. Então, às vezes... mas o que eu vou falar para o paciente? Ué, tem muita coisa para falar, né? A gente tem que estimular, tem que se colocar no lugar, falar das dificuldades e traçar as estratégias, né, com os pacientes, incluindo o estilo de vida, né?
Excelente. Tem algumas pessoas aqui nos comentários, né, que estão dando parabéns e falando obrigado aqui pelo trabalho. Então, nós é que agradecemos a participação de vocês. Queria também agradecer, né, a participação dos meus colegas aqui, que vocês, né, que são os parceiros aqui, que aceitam entrar nessa fria sempre. Então é um desafio fazer, né, esse podcast para todos nós, eu tenho certeza. Agradecer ao Manuel Ramos, que é o responsável por toda essa parte técnica e depois pela edição dos episódios. Agradecer aos órgãos de fomento, né, que permitem que a gente realize essa atividade, então o CNPq, MCTI e o INCT Módulo 3D, mas principalmente ao público, né, que nos estimula a continuar esse trabalho. Então, só para avisar que logo esse episódio vai estar nas principais plataformas de áudio e em breve nós teremos o nosso 9º episódio. Então, nos aguardem que em breve a gente vai estar aí fazendo a divulgação do próximo episódio. Então, muito obrigada, pessoal, e uma boa noite a todos.
Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, tchau, Dani, Gustavo.
Tchau, gente. Ah, obrigada.
Boa noite. Boa noite, obrigada.
Obrigada, Manu.